Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para a nossa tradicional entrevista de final de semana, avaliando a meteorologia, que é um assunto extremamente importante para todos, ainda mais porque as informações que a gente tem recebido dos vários institutos, elas estão extremamente contraditórias, né? Enfim, a meteorologia está com uma baixa efetividade, baixa eficácia, e a gente comprova isso com as reclamações de várias partes do país, inclusive dos próprios meteorologistas. Nesse instante, nós vamos falar, como está aqui na tela, projeções climáticas para novembro de 2020. Vamos falar com o professor Paulo Centelhas, da Agrimet de Piracicaba, professor de meteorologia agrícola da Esalq USP. Professor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, João. Muito obrigado aí pela oportunidade de mais uma vez estar conversando com vocês. Um grande prazer estar aqui.
Muito bem, a gente vai conversar sobre o seu estudo da previsão para novembro, sobre chuva e falta dela, né? Mas acho que o principal assunto, né, Paulo, é essa baixa assertividade aí das informações meteorológicas. Você também sofre isso, né, professor Paulo?
Na realidade, nós, como usuários da previsão de tempo, né, a gente acaba sofrendo. Veja que eu trabalho na área de agrometeorologia, que é ou meteorologia agrícola, que é justamente a aplicação de todos esses conhecimentos aí no dia a dia da agricultura. E isso tem causado um transtorno muito grande, especialmente num ano como esse, muito atípico, em que nós estamos aqui já no mês de novembro, né, já passados aí 5, 6 dias do mês de novembro. E ainda com baixos volumes de precipitação em grande parte do país. Então, isso é uma preocupação muito grande. E o que tem chamado a atenção nesse ano é que, mesmo a previsão de curto prazo, ela não tem sido tão assertiva como normalmente é, né? Quando a gente fala aí até 10 dias de previsão. Então, imagine as previsões de mais longo prazo. Fica realmente muito difícil de a gente conseguir fazer um prognóstico mais assertivo.
Porque a gente tem sentido assim muitas reclamações por parte dos agricultores, porque a gente informa a previsão e ela não se dá, principalmente no sul do país, talvez por causa do efeito Laninha, né?
A Laninha está firme aí, né? Ela vem se confirmando a cada dia mais. Lógico, para confirmar o evento, nós precisamos ter 5 trimestres consecutivos, aqueles trimestres móveis, com a temperatura do Pacífico Equatorial igual ou abaixo a -0,5. Isso já se confirmou agora, o segundo trimestre consecutivo nessa situação. Mas, de qualquer forma, o evento está lá. Ele está ocorrendo, as temperaturas estão abaixo. Se me permitir aqui mostrar a figura da anomalia, essa aqui está um pouquinho defasada, é do dia 29 do 10, mas não mudou muita coisa. Então a gente vê aí uma situação muito característica da Laninha e, obviamente, isso já está interferindo na circulação atmosférica e fazendo com que os volumes de precipitação, a formação de chuva em todo o centro-sul do Brasil aqui esteja sendo afetada.
Agora, professor, o fato é que nós tínhamos informação para a gente, para essa semana, para o dia 12, inclusive, do dia 10 ao dia 12, com chuvas abrangentes. Aí ontem nós estávamos acompanhando o senhor também, e essas chuvas de repente sumiram dos radares. Agora, hoje de manhã, elas voltam. Como é que o senhor explica isso?
Bom, João, a atmosfera é um sistema extremamente dinâmico. Então, a gente já vê daí a dificuldade que está em prever tempo para esse ano aqui. Tanto é que a gente tinha aí o sinal de chuva tinha sumido, aparecendo somente o retorno dessas chuvas, principalmente no sul e centro-oeste, a partir do dia 15, e agora já volta a aparecer o sinal para chuva ocorrendo aí a partir do dia 10. Obviamente, isso para a gente é uma notícia boa, porque se antecipar a chuva, isso já traz um alívio aí para os agricultores, mas veja que preocupa justamente esse início de novembro com poucas chuvas. Quando a gente fala pouca chuva, não é que não está chovendo, mas é que está chovendo com baixo volume e de forma muito espacializada, ou seja, aquelas chuvas que a gente conhece aí no centro-oeste como chuva de manga. E essa chuva de manga, elas não contribuem para a elevação da umidade do solo. E isso gera uma grande variabilidade e uma grande incerteza. Porque nas propriedades principalmente maiores, parte da área está com condição de água no solo plantio e parte não. E muitas vezes fica difícil para o agricultor né? O produtor decidir aonde que dá para plantar. Na realidade, ele quer logo terminar o plantio. A gente viu que já acelerou bem o plantio. Os dados do IMEA mostram aí que a gente já está chegando a quase 60, 70% da área plantada. Ou seja, os agricultores estão arriscando e não sobra muita coisa para eles fazerem, a não ser arriscar nesse momento. Por quê? Porque a gente já está aí muito próximo do fechamento da janela para a cultura da soja. Isso já está atrapalhando aí na sequência a cultura do milho safrinha. Então, muitos agricultores já estão optando por até mesmo abrir mão, talvez, da segunda safra. Mas, de qualquer forma, as previsões esse ano realmente estão mudando de dia para dia. Então, a única recomendação que a gente tem é que o pessoal continue acompanhando diariamente as previsões para tentar ter um pouco mais de assertividade nas tomadas de decisão.
Bom, o fato mais a boa notícia, né, professor Paulo, é que nós temos previsões agora, né, desse final de semana, dizendo que no dia 10, terça-feira, de segunda para terça, poderemos ter chuvas abrangentes em todo o país, no sul do país. Como é que é isso?
A gente, muito provavelmente, se a gente pegar aqui a partir do dia 10, né, a gente carregando aqui no sistema para a gente dar uma olhadinha na ocorrência de chuvas. Eu estou aqui posicionado a princípio lá no Maranhão, mas a gente vê que existe a retomada das chuvas, certo? Principalmente aqui no Centro-Sul e mais para frente chegando ao Mato Grosso, mas você vê que essa chuva ainda não é generalizada, né? E com variações no acumulado. Então, o que a gente espera mais para frente, vamos pegar aqui um exemplo para Primavera do Leste, né? Em Primavera do Leste, a gente tem aí, ó, uma perspectiva de um período mais seco agora, nesse começo de mês, até o dia 10, 9, quando começam a voltar as chuvas. Veja que as chuvas não são de volumes muito altos, certo? São variáveis, mas isso aqui já garante o restabelecimento do que a gente chamaria de estação chuvosa. Agora, a questão é, essa previsão vai se confirmar? Né? Veja que esse sistema aqui usa as previsões do NOAA e essa previsão tem mudado constantemente, que é a mesma base de outros sistemas de previsão que a gente usa aqui no Brasil. Tá? Então, a grande preocupação é, para esses próximos 5, 10 dias, é pouca chuva. Como a gente está vendo aqui, até o dia 14, 15, olha, volta a chuva a partir do dia 9, mas veja os acumulados. 1 milímetro, 2 milímetros, 4 milímetros, nada expressivo ao ponto de melhorar a situação que a gente tem hoje de disponibilidade de água no solo. Tá. Agora, a partir do dia 15, sim, volumes um pouquinho maiores, certo? Mas ainda assim, não passando de 20 milímetros. E isso ainda considerando o quê? Que é uma previsão muito mais para frente e que ela não tem sido tão assertiva. Então, consequentemente, a gente não consegue dar uma informação precisa para os agricultores no sentido de que, olha, isso realmente vai acontecer e vai acabar com o problema da baixa disponibilidade de água no solo. Só para a gente ter uma ideia, João, sim, vamos carregar aqui o mapa. Isso aqui, ó, para vocês terem uma noção, a gente monitora 11.600 pontos em todo o Brasil, num grid de 25 quilômetros. Lógico, não é muito detalhado, né? Ideal seria que fosse um grid menor, mas isso é o que é possível fazer hoje. E a gente roda o balanço hídrico, então está mostrando a disponibilidade de água no solo. Quanto mais para o azul, mais água no solo, quanto mais para o vermelho, menos água no solo. Então, se eu der um zoom out aqui, a gente vai ver realmente como a situação está crítica hoje, dia 5, essa informação é até o dia 5, né? Mas a gente vê que a situação não mudou muito nesses últimos dois dias. Então, a gente vê aqui, ó, como está a situação muito atípica, desde Rondônia, passando pelo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, pegando São Paulo e parte do Triângulo Mineiro e Sul de Minas e os estados do Sul. Ou seja, e até mesmo lá, um pouquinho acima, lá no Mapitoba. Então você vê que está numa situação, esse ano, totalmente atípica. Por quê? Porque esse mapa, a partir agora de novembro, já deveria estar, grande parte dele, nessa coloração azul de muita água no solo. E isso não tem acontecido justamente pela essa irregularidade das chuvas.
Você tem condições de nos mostrar a projeção para os próximos dias, Paulo? Não sei se você vai trabalhar com o IMET aí, ou se você vai mostrar o NOAA, mas como é que é a projeção então para essas chuvas que estão entrando aí?
Bom, a projeção aqui, a gente tem assim como olhar a previsão de tempo, né? Então a gente pode, por exemplo, avaliar aqui o que está acontecendo a partir do dia 10, a gente poderia ir rodando,
sim,
O sistema está um pouco lento aqui, peço desculpa, João,
Sim.
mas a gente poderia rodar diferentes partes do país. Eu acho melhor olhar o gráfico aqui. Então, se a gente fosse ali para os estados do sul, vamos pegar aqui uma região aqui do Rio Grande do Sul, a gente veria aí como é que está o cenário. Esse cenário está muito semelhante. Veja que lá no Rio Grande do Sul, chuvas mais espaçadas,
Nos
mas já
alta.
com algum volume razoável. Né? Mas veja aqui, ó, chuva voltando só lá no dia 10, realmente. Então a gente passou agora mais um período de veranico, quer dizer, sem chuva. Veja que houveram algumas chuvas, poucas ali no finalzinho de outubro. Agora, esse início de novembro realmente muito ruim, e as chuvas espaçadas, né? E a gente, de novo, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Seguindo no nosso tour pelo Brasil, se a gente vier agora aqui para os estados do Sudeste, vamos pegar aqui um exemplo qualquer, pegando aqui, vamos ver onde a gente vai cair aqui,
Vamos pegar a área de
mas
café,
pegando essa
professor?
região de Guaíra, que é uma região produtora de cana-de-açúcar, a gente vê que o volume de chuva já é bastante expressivo, mas também com o retorno das chuvas a partir do dia 11, 10, 11, certo? E aí a chuva tendendo a se ficar mais concentrada e com volumes bem razoáveis. Se a gente seguir aqui para a região de Rio Verde, né, a gente vai ver também um quadro muito parecido, provavelmente. Então veja que as chuvas voltam, só que os volumes já não são tão expressivos. Mas essa situação de ocorrência de chuvas diárias já é um bom sinal, porque vai havendo reposição gradativa de água no solo. Agora, toda a questão é, João, até que ponto realmente essa previsão para os próximos 30 dias elas vão se confirmar? Então a gente está num grau de incerteza muito grande, né, em relação a isso, porque, como você bem mencionou, muita gente reclamando pelo fato das previsões desse ano não estarem se confirmando, tá? Então, se a gente for subindo aqui, né, pegando agora talvez o que esteja acontecendo lá no norte do país, né, vamos pegar aqui uma situação onde aparece um dedinho aqui, vamos pegar a região de Balsas. Então, a região de Balsas, vocês vejam que nesses últimos dias não houve chuva, e olha a perspectiva de chuva que a gente tem ali para essa região, muito ruim, né? Tem chuvas previstas para os próximos dias, mas veja os volumes, não passando aqui de 10 milímetros. Depois, um período de estiagem e o retorno das chuvas a partir só do dia 19 e 20, também com volumes baixos. Então, isso é preocupante para essa região toda aqui do Mapitoba, né? Se a gente quiser também seguir para Luiz Eduardo Magalhães aqui, mais próximo da Scarpa, a gente consegue ver também a perspectiva de chuva que a gente vai ter nessa região. Então veja, um pouquinho melhor do que vai acontecer no Maranhão, mas ainda com chuvas aí de baixo volume e ainda persistindo esse grau de incerteza associado às previsões de tempo. E obviamente, se a gente já pegar esse quadro de disponibilidade de água no solo, é bastante irregular que a gente vem tendo. Se realmente essas chuvas não se confirmarem, com certeza esse ano vai se caracterizar como um dos piores anos de toda a série histórica que a gente tem aí dos últimos 40 anos, como um dos piores anos, principalmente para as culturas de verão.
Tá. Você podia dar um destaque para a gente para os cafés lá do sul de Minas, Paulo?
Muito bem. Se a gente der um zoom aqui, né, pegando aqui todo o estado de São Paulo e parte aqui do sul de Minas, né? Acredito que vocês estejam vendo aí o meu mapa. Deixa eu dar um zoom melhor. O que a gente tem visto aqui no sul de Minas é ainda, né, principalmente a região aqui de Guaxupé, Varginha, Alfenas, a gente ainda vê uma situação de umidade no solo muito crítica para a região. Um pouquinho mais para cima, na Alta Mogiana, já está um pouquinho melhor. E depois, no Triângulo Mineiro, volta a ter uma situação crítica. Só que nessa região é região irrigada, né, do Triângulo Mineiro. Agora, sul de Minas realmente preocupa. A gente andou vendo fotos aí dos cafezais totalmente desfolhados em função da seca intensa. Isso com certeza vai comprometer a próxima safra, né, de forma bastante expressiva, principalmente porque não houve pegamento da florada. A gente teve algumas chuvas, estartou, né, começou a florada. E o que deve acontecer, se a gente pegar aqui, aí vindo também aqui para a Média Mogiana, região do Espírito Santo do Pinhal, né, região de Mococa, mesmo a região aqui de Franca, na Alta Mogiana, também sofrendo com esse período seco, e isso traz uma preocupação muito grande para a próxima safra. Com certeza, isso deve desencadear aí, muito provavelmente, uma escassez do produto no mercado e, consequentemente, aí, elevação dos preços.
E aproveitando então esse mapa, professor, vamos ver a região de cana, abaixo um pouquinho. Assim, vamos pegar essa região de Piracicaba, onde você se encontra, também com situação crítica em termos de umidade, né?
Exatamente. Então a gente vê uma situação crítica, principalmente aqui na região de Piracicaba, Araraquara, Ribeirão Preto e também a região mais ao norte e Triângulo Mineiro, onde a gente tem cana em todas essas extensões aqui. Então há uma preocupação muito grande. Eu tenho conversado bastante aí com os colegas das usinas e a preocupação deles também é em relação já à próxima safra. Essa safra já acabou, porque eles tiveram um grande número de dias favoráveis para colheita, então acelerou muito o processo de colheita, muitas usinas já terminando, né? O que normalmente iria até o início de dezembro, o pessoal aqui no finalzinho de outubro já terminando a safra, mas a grande preocupação realmente está para o ano que vem.
Tá
O
certo.
início de safra, a perspectiva é que seja um ano de baixa produtividade, um dos piores anos também da série histórica, em função do fato de que essa seca ela vem durando desde abril na região.
Pois é.
Então, veja, desde abril com chuvas abaixo do normal, a gente fez um levantamento aí também para o pessoal da citricultura, a gente vê regiões aí que está com cerca de 70% de chuva abaixo do normal. E isso realmente é preocupante para todas essas culturas perenes, né, e semi-perenes, como é o caso da cana-de-açúcar, o café, os citros e outras culturas que não têm sistema de irrigação. E mesmo onde tem sistema de irrigação, João, tem alguns locais aí que já está faltando água para irrigar.
Professor, para encerrar, vamos tentar raciocinar em termos de usuários que somos. O senhor é usuário das informações dos centros de meteorologias mundiais, eu também sou, e o produtor, evidentemente, também é. E a gente fica nesse instante com a sua afirmação, que é uma constatação real, muito inseguros, né? O senhor acha que isso é um problema da origem dos programas? Eles estão rodando com uma informação que não está batendo com este ano, o que será que pode haver? E a segunda pergunta, o que fazer, né?
Olha, é uma pergunta muito difícil, né, João? Porque, lógico, eu não tenho formação de meteorologia, apesar de conhecer um pouco do assunto, mas a gente sabe que as previsões de tempo elas sempre têm um grau de incerteza envolvido, né? Porque para conseguir simular o que acontece na atmosfera, a gente precisa simular o que está acontecendo não só sobre o Brasil, mas em outras regiões, porque há a movimentação das frentes, há a circulação das massas de ar. Então, parte-se de modelos globais de circulação e depois a gente vai trazendo isso para a nossa realidade, né? Para a realidade do país. Então, veja que esses modelos, para serem factíveis ou que eles consigam ser rodados num tempo hábil, eles têm que ter simplificações. E é justamente essas simplificações que vão embutir algum erro nessa previsão. Então, veja, lógico, quanto mais informações nós tivermos de qualidade, vai melhorar as previsões. Então, até outro dia saiu uma reportagem dizendo que para os próximos 20 anos, nós vamos ter aí uma melhoria das previsões para as regiões tropicais. E eu até postei no LinkedIn essa matéria e falei: olha, nós que trabalhamos com agricultura e os agricultores agradecem, né? Porque se a gente tiver uma previsão de melhor qualidade, mesmo que seja de curto prazo, é sempre muito bom. Mas então a gente tem o erro associado a essas previsões. As previsões de curto prazo elas têm um grau de confiabilidade aí que a gente pode dizer variando entre 80% e 90%. E aí, quando você parte acima de 5 dias, 10 dias, 15, 20, 30 dias, esse grau de confiabilidade ele vai caindo gradativamente. Por quê? Porque fica muito difícil simular o que vai acontecer com o sistema atmosférico em longo prazo. Porque essas coisas mudam. Depende da temperatura dos oceanos, que podem mudar. Então, veja que cada situação, né, é muito difícil. Tanto é que, se você voltar na série histórica, você nunca vai achar exatamente um ano de chuva exatamente igual ao outro. É sempre muito variável. Isso a gente chama de variabilidade climática. Então, a variabilidade climática faz parte da característica do clima de uma região. Então, muito provavelmente, pode ser que um evento como esse, semelhante, já tenha acontecido no passado, só que num passado tão distante que a gente não tinha um registro. E, consequentemente, a gente não consegue avaliar isso. Agora, eu não tenho dúvida que os centros de meteorologia estão fazendo o melhor que eles podem com os dados que eles têm. Então, hoje, a gente sabe das limitações que nós temos, a nível de Brasil, em termos de coleta de dados. A gente ainda tem uma rede de estações meteorológicas, que não é suficiente para cobrir todo o país, né? Mas vejam que não é só as previsões, não são só as previsões feitas pelas instituições nacionais que estão errando. Então, o NOAA, que tem uma capacidade computacional e de acesso a dados do mundo todo, eles também têm errado essas previsões para o Brasil. Tanto é que a gente está aí, né, sempre recomendando para que os agricultores fiquem o tempo todo observando o que está acontecendo. Então, não creio que seja um problema somente nosso. Isso aí deve estar acontecendo em todo mundo. Lógico, tem regiões que são mais fáceis de prever o clima, é mais estável. Outras regiões varia muito mais, mas de qualquer forma, o que a gente está observando nesse ano é algo que foge um pouco do que a gente já observou no passado recente. Isso que eu estou falando aí, os últimos 40 anos, de 1980 para cá, que é o que a gente monitora. Lógico, se eu tiver séries históricas mais longas, eu consigo talvez avaliar isso com mais detalhes. Mas o que fazer? Bom. Em termos do produtor, não nos resta muita coisa a não ser o quê? Correr riscos, né? A agricultura é uma atividade de risco justamente porque é uma fábrica a céu aberto, onde você não controla os seus inputs de matéria-prima, que é a água, certo? Principalmente a água. Você não controla o input de energia, que é a radiação solar, e você não controla também o processo que regula a velocidade da máquina aí, né? Que são as plantas, que é a temperatura. Então, quer dizer, qualquer variação que a gente tenha nesses componentes vai gerar variação da produtividade. E aí a água é fundamental nesse processo. Então, não tem muito o que fazer. Então, muitas vezes, o agricultor realmente vai ter que correr o risco, como o pessoal no Mato Grosso já correu o risco no início da safra, plantou no pó, teve que fazer replantio, isso está dentro aí do risco. Agora, sinceramente, o que a gente tem recomendado para os agricultores nesse sentido é o quê? É avaliar o histórico, né? E isso é importante ter sistemas como esse que eu estou te mostrando aqui. Por quê? Porque permite você avaliar o histórico. Eu vou tomar a liberdade de mostrar uma figura que
Por favor.
provavelmente talvez você não entenda rapidamente, mas vamos entender o seguinte: aqui a gente tem os meses do ano,
Sim.
tá? E eu vou pegar um local aqui no Mato Grosso qualquer, para a gente pegar aqui o exemplo. Então eu tenho os meses do ano lá em cima divididos em decêndios. Então a gente tem três decêndios, de 1 a 10, de 11 a 20 e 21 a 31 ou até o último dia do mês. Então o azul, isso aqui é a série histórica toda dos últimos 40 anos, e o azul representa o quê? Bom, representa muita água no solo, enquanto que o vermelho representa pouca água no solo, e a gente consegue caracterizar claramente aqui em Guaratinga, né, a estação seca e a estação chuvosa. Então, se eu pegar o que está previsto aqui até final de novembro, veja que isso aqui, ó, não aconteceu nada semelhante a não ser no ano de 1993. Então, veja que é realmente um evento muito raro seguir nessa região do Mato Grosso com armazenamento de água muito baixo até o final de novembro.
Tá
Então,
certo.
é uma preocupação, o agricultor vai correr o risco nessa situação. A produtividade com certeza vai ser afetada, tá? E se ele esperar realmente para fazer o plantio só depois que essa situação passar, que seria só lá em dezembro, ele vai comprometer a segunda safra. Então, alguma perda vai existir ao longo dessa história toda que a gente está vivendo. Não tem como. E a agricultura é uma atividade de risco e isso tem que fazer parte, né? Do planejamento do agricultor. Então,
Tá
ele tem que
certo.
saber que, apesar de ser raro, em 40 anos ocorreram dois eventos como esse, certo?
Sim.
Então, nesses 40 anos, eu tenho lá 8% de chance de ocorrer um evento como esse. Consequentemente, a gente vai ter que estar preparado de alguma forma para isso, tá? Preocupação é grande, infelizmente as notícias não são tão boas quanto a gente gostaria de dar, mas trabalhar com a agricultura é isso. É risco,
Sim.
é tomadas de decisão meio em cima da hora. Por quê? Porque tudo isso que a gente está falando hoje pode ser que amanhã mude completamente e nada do que a gente tenha falado aqui possa ser útil aí para os agricultores. Mas o que a gente vê nesse momento, e aqui é observado, né, o que a gente está vendo em termos de armazenamento é realmente um quadro muito crítico. E aí a gente vê a perspectiva. Então, só para você ter uma ideia, no caso da cana-de-açúcar, tem gente que vendeu açúcar no mercado futuro que já está pensando em comprar esse açúcar de volta, um pouquinho mais caro, para lá na frente, quando o preço realmente subir, poder vender numa situação melhor. Então, veja que até para isso as informações de clima servem, mesmo no cenário crítico, para se tomar decisões a respeito de comercialização dos produtos. E isso vai acontecer com a soja, isso vai acontecer com o café, e isso vai acontecer com o suco de laranja. Por quê? Porque a perspectiva que a gente tem para a próxima safra são de quebras em todas essas culturas.
Nossa, é bem preocupante. Então, professor, vou fazer um rápido resumo do que o senhor nos passou. Nós estamos debaixo do Laninha, nós estamos com baixa assertividade das previsões por parte dos serviços meteorológicos baseados em satélite. Nós estamos numa situação extremamente crítica e só resta dois caminhos ao produtor que trabalha ao ar livre: arriscar e, segundo, tomar informações continuadamente para acompanhar as alterações que a meteorologia venha sendo atualizada. Acho que é isso que resta, professor. Tomar informações.
Veja que assim, João, de curto prazo, né? Agora, veja, hoje o governo brasileiro, o Ministério da Agricultura, está incentivando muito os seguros rurais, e o seguro rural é uma das formas de a gente tentar minimizar esses impactos que o agricultor vai ter. Agora, outra ação, lógico, a gente vê variabilidade, né? Veja lá no Mato Grosso, algumas regiões muito com uma situação muito boa, outras situações ruins. Mas nessas situações ruins, a gente tem que se preparar a longo prazo. Eu não vou conseguir, por exemplo, falar, bom, esse ano aqui era um ano que se eu tivesse um perfil de solo profundo, não ia dar tanto impacto na minha cultura. Mas a gente não consegue fazer perfil de solo, né, de um mês para o outro, né? Então isso é um negócio que tem que ser construído ao longo do tempo. Agora, o seguro agrícola, que ainda é muito pouco usado no Brasil, eu acredito que cada vez mais vai passar a fazer parte da vida dos produtores, justamente para proteger eles desses eventos extremos como a gente está tendo esse ano.
Ok, professor Paulo Centelhas, muito obrigado pela sua participação conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado pelo seu esforço, pelo seu carinho conosco e volte sempre.
Tá ok, João. Obrigado e a gente fica à disposição. Um grande abraço a todos aí.
Muito bem. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, falamos então com o professor de Meteorologia Agrícola, Paulo Centelhas. Ele é o coordenador da Agrimet, um serviço de meteorologia, com esse resumo que eu acabei de fazer para vocês. Portanto, nós estamos numa situação muito crítica de umidade, né, de chuvas, com consequências dramáticas para a produção. Isso que é importante. Como disse o professor, vamos ter consequências gravíssimas para o café, para a cana, para a soja, para milho, enfim, para todas as culturas que dependem das chuvas naturais. Muito bem, vamos continuar acompanhando, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Permanecemos de plantão. Vamos em frente e viva o Brasil!